Hoje é só tiro, porrada e bomba aí.
Só para fazer uma breve contextualização, introdução, né, antes do Jefferson até dar mais detalhes e a gente ir se aprofundando, oficialmente, né, não houve nenhum anúncio a respeito de cancelamentos ainda, mas houve anúncios, né, isso sim, na live da própria Mint, do material novo que virá, incluindo aí o ônibus, né, que eu até coloquei lá na divulgação da live de hoje, do vídeo e tal, só que não com aquela quantidade de páginas, né, ele tem acho que 1025, 1024, uma coisa assim, então esse seria até o momento, né, o número real de páginas. Agora, em relação aos cancelamentos, por quê? A gente está debatendo isso, porque no anúncio para as publicações, né, para o catálogo de 2022, muitos dos títulos relacionados, né, ao universo do Tex, eles não estão aparecendo mais, incluindo aí a Graphic Novel e a Tex Colorida, né, que aqui é especial em cores, e assim por diante, porque a Tex Colorida ela já foi cancelada mesmo aqui, foi até o número 50.
Eu só tenho umas ressalvas, né? Embora não tenham tido anúncios oficiais, dia 24, né, no Tex Willer Blog, foi colocado lá toda a lista de lançamentos para o ano que vem. Nesse cronograma, né, alguns títulos estão ausentes, né? É justamente o que Rafael já mencionou aí, alguns deles. Mas vamos começar pelo começo, né? Nessa live a gente vai começar então comentando a live da Mitos, que foi justamente uma entrevista, né, bem, não vou dizer breve, né, mas uma das raras entrevistas que o Dorival, o Vitor Lopes, né, o editor-chefe da Mitos Editora, que ele deu essa entrevista e revelou aí, né, vários detalhes. O maior deles, o principal deles, porque ela perguntou muita coisa assim, do fazer editorial, mas a grande bomba, né, da entrevista foi o anúncio do ônibus do Tex. A partir do ano que vem, no mês de junho, vai sair o ônibus do Tex. Vai ser um bichão aí de 1024 páginas. O papel, se não me falha a memória, será o offset, não foi revelado exatamente muitos detalhes, né? Mas eu acredito que fique sendo o offset. E, além disso, né, também não foi revelado se vai ser a cores ou se vai ser preto e branco. É outro detalhe que vai ser revelado mais para frente. Além disso, né, o Dorival, ele ficou claro que ele disse que esse ônibus ele teria sua lombada aí costurada. Isso quer dizer que, assim, pressupõe-se que será um capa dura. Porque para ter uma lombada costurada e meter uma capa cartão não faz o menor sentido, porque a capa cartão geralmente ela é sustentada por cola. Mas também tem, né, os lombada, aliás, os capa cartão costurado. Mas no mercado de quadrinhos, eu tenho percebido que sempre que se utiliza essa forma, né, de encadernação, eles tendem a lançar o quadrinho em capa dura. Então, é o que eu estou imaginando. Até porque é o que o mercado está pedindo. O ônibus, ele não é um quadrinho muito acessível para a maioria das pessoas. Então, os caras não têm menor pudor nem medo de meter o material mais luxuoso possível e cobrar um preço aí que muitas pessoas não vão poder pagar, mas que aquelas pessoas aí, os colecionadores mais fervorosos, aquele cara que tem uma condição financeira melhor, ou aquele que quer dividir não sei quantas vezes no cartão sem juros, né, pode adquirir aí de boa. Esse ônibus, ele vai lançar toda a trajetória do Tex, desde a número 1, desde aquela primeira história, o Totem Misterioso, e vai até onde estiver vendendo, né? Se você coleciona ou já leu as primeiras Tex históricas, vai ser daquele modo, né? Vai ser aquele encadernado e tal. Só que uma Tex histórica tem aí uma média de 300 páginas, né? O ônibus vai ter 1024.
eu entendi que ele ia ser preto e branco. Mas assim, eles podem não ter falado nada disso, eu imaginei. Mas eu entendi que ia ser preto e branco, mas no offset. Isso na fala da própria Joana, no caso, e não do Dorival.
Se for preto e branco, né, tende aí já a baratear mais o preço. Né? Não sei como é que vai ser. E a gente também não sabe como é que vai ser a periodização do lançamento desses ônibus, né? Porque eles não vão lançar um atrás do outro, até porque eles têm outros projetos também que querem priorizar. Gente, vamos pensar aqui, vamos fazer essa matemática aqui. Vamos lá. Tex, cada história de Tex, cada mensal de Tex, ele tem 100 páginas, né? De 100 a 115 páginas, 114 páginas. Esse ônibus ele vai ter 1024 páginas. Vai dar o que aí? Uns 10 volumes de Tex. Uns 10 volumes de Tex. De 700. De mais de 700. Tá entendendo que esse primeiro ônibus vai ser 1024 páginas e não vai representar quase nada da trajetória do personagem? Porque o estilo de história da Sérgio Bonelli Editora é diferente dos comics. Eles lançam lá, pô, mensalmente, histórias com 25 páginas, com 30 páginas, que depois eles compilam. A gente tá pegando esses encadernados com 300 páginas, que compilam anos de histórias. 300 páginas para Sérgio Bonelli Editora são 3 meses. Aí você vê, assim, um ônibus desse, quantos ônibus, né, serão necessários para compilar toda a trajetória do Tex? Por isso que eu particularmente, não me preocupo em ter todas as histórias da mensal, porque é muito, eu não tenho espaço para guardar 700 GB aqui, a não ser que eu só guarde e só leia Tex, né? Mas esse material eu sei que muitos colecionadores vão querer, muitos novos leitores vão querer, muitos lombadeiros que só pensam mais na questão do luxo, do preço, vão querer também, porque é um material diferenciado, mas a determinação de ir até o fim da coleção, eu acho que, na verdade, eu acho que eu vou morrer antes dela terminar, né?
Se não for cancelada antes, né, eu acredito que ela vai fazer igual as Grandes Aventuras de Tex. Ela lança, por exemplo, como se fosse por temporada, né? Ela programa as 4, 5, 6 primeiras, como ela tá fazendo. Aí vai dando certo, vai lançando. Assim como a Panini também tá fazendo com os ônibus dela. Ela vai publicando. Foi aquele do Conan, né? Aí depois o do Quarteto e tal. Aí ela foi vendo o resultado, como tá dando certo, né? E tá dando lucro, tá compensando, apesar das reclamações. Então ela continua mandando bala, continua agora lançando de tudo. Eu acho que é isso. Ela não vai ter um cronograma fixo, né? Falar, vamos lançar todos até lá. Porque lembrando que essa é uma iniciativa Mitos, né? Aqui do Brasil, tá? Porque lá na Itália, a Bonelli, ela não trabalha com esse tipo de formato assim como a gente está publicando agora. Esse é um modelo que o Brasil está importando ali dos Estados Unidos especificamente e de alguns lugares da Europa que trabalha com esse modelo até semelhante ao Omnibus, mas aí tem outro nome lá. E não é tão assim igual como a gente está fazendo, que é o mesmo praticamente daquele material estadunidense.
Já se percebeu que ao longo dos anos o número de leitores vem caindo cada vez mais, né? A juventude está migrando para outras formas de entretenimento e a leitura ela está ficando relegada a um público cada vez mais seleto, um nicho, né? E os quadrinhos é o nicho do nicho, porque além de ser leitura, mas é uma coisa mais específica, né? Porque tem as ilustrações, tudo mais, né? Não é necessariamente um livro, né? Mas existe ali uma narrativa e tudo mais. Mas, com essa queda de leitores, né, as editoras despertaram para uma coisa. Cara, vamos lá, temos o Rafael e tínhamos o Jefferson. Eles compram, consomem os quadrinhos, mas em algum momento o Jefferson ele simplesmente deixou de comprar. Ele não quer mais, ele prefere ficar assistindo série, prefere assistir filme, prefere ver vídeo no YouTube, prefere ficar vendo TikTok, sei lá, essas coisas. E aí, o que é que a editora percebeu? O Rafael continuou comprando, mas o Jefferson não. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos melhorar o nosso material para que o Rafael se sinta atraído ainda mais por aquele material e fidelize si mesmo. E, ao mesmo tempo, vamos aumentar o preço ao ponto de que o Rafael, ele vai suprir a falta do Jefferson. O Jefferson, ele não tá mais comprando, mas o valor que o Rafael tá aplicando aqui na nossa editora vai substituir, vai conseguir cobrir a falta que o Jefferson faz. E é isso que a maior parte das editoras está fazendo. Ela melhora um pouco o seu material, sobe o preço consideravelmente, porque os aumentos, eles geralmente não vêm na escala de 5%. Eu só estou vendo aumento de 20 para cima, né? Não é, é de 20 para cima mesmo, não é? Então, assim, seu salário não aumenta 20%, mas o quadrinho está aumentando 20%, às vezes até mais. Dessa forma, Rafael continua comprando e o fato de eu não estar mais comprando não vai fazer tanta diferença para a editora. E agora a gente chegou num patamar ainda mais sério. Por quê? Porque ele não está pensando mais, cara, agora Rafael ele compra e supre a falta de Jefferson. Mas a gente precisa lucrar mais, porque toda empresa quer continuar aumentando seus lucros. Então a gente tem que lançar algo ainda mais atrativo, né, para que o Rafael se sinta motivado a comprar, mesmo que tenha que pagar muito mais caro do que ele já pagava. É aí onde entram os Deluxe, os Edição Definitiva, os Graphic Novel, os Omnibus, né, onde se paga valores consideráveis, né, que além de suprir a falta de leitores, traz uma lucratividade maior para aquelas empresas, né? De modo que elas continuam se mantendo no mercado ao mesmo tempo que elas conseguem prosperar e não apenas sobreviver no mercado editorial.
Em relação ainda à questão do ônibus, né, a gente ainda vai ter que esperar mais detalhes e tal em relação ao valor e também da aceitação da ideia. Às vezes a repercussão, ela começou agora, mas ela pode não ser tão positiva, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque a Mitz ela já publica o ônibus de Hellboy, Conan e assim por diante, só que esse é diferente, né? Não é um ônibus justamente para somar com esses que eu acabei de citar, mas ela está lançando um tipo de ônibus que daí já é para competir direto com o catálogo da Panini, pelo menos nesse formato de publicação. Então a gente ainda tem que ver como vai ser a repercussão, como isso se vai dar, se realmente ela vai conseguir entregar, se for acontecer, no primeiro semestre, né, de 2022, como isso vai ser, tá? E também a gente vai discutindo o impacto em relação às outras publicações também, inclusive até esse próprio ônibus, ele vai impactar nas outras também do próprio Tex.
Esse ônibus do Tex, ele é inédito no mundo. Nenhum outro país ousou fazer isso. Tá entendendo? A própria Sérgio Bonelli não fez isso. Então é um encadernadão, assim, pau. E como é em ordem cronológica, esse é, na minha opinião, o que me desanima. Porque o que é que rola lá na Itália? Eles fazem coleções lançando em ordem cronológica também, mas com ainda acessível, tá ligado? É aquele formato italiano, capa cartão e tal. Eles também lançam coleções específicas sobre, por exemplo, como tem uma belíssima coleção só com histórias do El Morisco, que é um coadjuvante do caramba, né, das aventuras do Tex, que geralmente envolve aventuras arqueológicas aí, magia. É o nosso querido Bruxo Mouro. Mas lá tem uma coleção assim, parrudona, com a lombada que forma, assim, uma gravura do El Morisco com o Tex, com o Carson e tal. Bacana. Detalhe, lançado em capa cartão. E aí, assim, eles lançam isso. Porra, coleção aqui do El Morisco. Ah, vamos fazer uma aqui agora do Mephisto, que é considerado o maior inimigo do Tex. Vamos fazer uma coletânea aqui só com histórias contra o Proteus. E assim por diante. Que seria uma coisa muito interessante para se fazer aqui no Brasil. Mas a Mitos, ela enveredou por um outro caminho, né? Na live foi dito que ele não terá o formato italiano. Eles disseram que vai ser um pouco maior, então vai ser mais próximo do que é o Ken Parker, que é um formato bacana, velho. Quem está acompanhando essa republicação do Ken Parker sabe que ele é maior que o formato italiano e eu acho, tô achando muito bacana reler o Ken Parker nesse formatão, assim, né? Eu que li o Ken Parker no formatinho da VEC, tô achando bem legal. Então, assim, tem essas diferenças, né? Tem essas diferenças, mas ainda assim é algo, assim, bem megalomaníaco, né? No dia 24, né, como eu disse, o Tex Willer Blog, se você não frequenta o Tex Willer Blog, vai, bota lá no Google, Tex Willer Blog, e passa a frequentar, a visitar esse blog, que é o melhor blog sobre Tex do planeta, né? E ele anunciou, ele tem uma parceria com a Mythos, né? E anunciou, o Zé Francisco, que organiza, que gerencia lá o blog, ele tem contato tanto com a Sérgio Bonelli como com a Mythos. Então ele tem muitas informações em primeira mão. Uma delas é justamente os lançamentos, o cronograma de lançamentos da linha Bonelli, claro, para o ano de 2022. Nesse cronograma é onde está dito que em junho sai o ônibus do Tex, mas em compensação sentimos aí a ausência, desde esse ano, de alguns títulos. Vamos começar, né, pelas guilhotinadas aqui. O primeiro herói de guerra a cair em combate foi justamente o Tex Willer Especial, que ele não saiu esse ano. Vocês perceberam que a gente está há poucos dias do fim do ano e não foi anunciada a segunda história, que é justamente uma história que remete ao passado do Tex Willer. Não rolou, ele está descontinuado, pelo menos por enquanto. E ano que vem, né, no cronograma do ano que vem, não tem a Tex Especial, Tex Willer Especial, quer dizer. Isso quer dizer que, assim, ela até então ela está no hiato. Vamos botar dessa forma, sendo otimista, né? Ela está no hiato. Eu acho difícil a Mythos não lançar aqui o maior crossover, assim, eu acho que o crossover mais esperado da Sérgio Bonelli Editora e que muitos fãs queriam ou não queriam, ou vai ver só por curiosidade. Eu, particularmente, não, eu sou indiferente a esse crossover, mas eu vou ler com certeza, que é o encontro de Tex e Zagor, né? Todo mundo, né, pensa assim um pouco nele. Como seria? Como poderia acontecer? E aconteceu, né? Já foi lançado na Itália e todo mundo tá louco para saber. Agora, vamos saber como vai ser esse lançamento. De que forma vai ser? Ninguém sabe, tá aí um mistério, porque não faz parte dos lançamentos de 2022. Segundo herói caído em batalha aqui, né? Tex em cores. Eu disse a vocês que a cronologia de Tex ela já foi abordada aí em três séries, né? Tex Coleção, Tex Edição Histórica e Tex em Cores. E essa edição, essa coleção, ela chega ao fim no número 50. Eles estão realmente cancelando, provavelmente por baixas vendas, né? Não teve um número bom de vendas. E a Mythos, assim como qualquer outra editora, se não vende bem, né? Corta. Próximo combatente a cair, próximo título que provavelmente foi cancelado, Tex Especial Colorido. E ela é uma série inédita, cara. Olha só que doideira, os caras estão cancelando lançamento de séries inéditas. A Tex Especial Colorido, ela geralmente trazia, em uma edição, ela trazia um monte de histórias curtas, em outra, geralmente, uma história completa. E geralmente trazendo artistas novatos ou artistas assim, bem inusitados, mas que já são veteranos em outros mercados. Aqui, ela sempre foi uma série, assim, uma visão meio polêmica, porque ela não tinha um material muito legal, véio. Ela vinha no papel jornal, meio safado. Aí disseram que no final, nos últimos volumes aí, tava vindo com um papel um pouco melhor, né? Mas, infelizmente, ela não resistiu. Né? A Tex Especial tá fora. Ela foi descontinuada. Não sei se vai voltar, se não vai, enfim, mas é uma pena, porque assim, é uma série que atrai novos leitores, porque ela vem em cores, vem com um traço diferenciado, um traço um pouco mais moderno, mas teve aí esses percalços. E por fim, né? Essa me doeu na alma, velho. A Tex Graphic Novel, que é das minhas inéditas coloridas, a que eu mais gosto, né? ela foi cancelada. É, traz artistas bem inusitados, com artes bem diferenciadas, e ela tem aí cerca de 50 páginas, é fininha e tal, capa cartão, mas é uma, eu considero uma história, é, volumes bem, assim, de uma leitura bem prazerosa, porque é uma leitura rápida, mas que é gostosa de ler e que enche os olhos por ser diferente do habitual em Tex, na forma de se construir as páginas. E aí, assim, mas aqui parou na 11, né? Só que aí tem um detalhe, nos grupos, né, se levantou aquela incógnita. Não saiu uma nova graphic novel na Itália. Então, eles não anunciaram porque ainda não está pronta. Não existe um correspondente italiano dessa publicação lá na Itália ainda, né? Então, se espera que, sei lá, na metade, que em abril ou maio, né? Quando geralmente se anuncia essa publicação, que se imediatamente retorne aqui, né? Só que com aquele delay, né? Que é o tempo de traduzir a história. Foram 4 títulos cancelados, assim, de uma lapada só, ou pelo menos que até então estão numa espécie de hiato. A única certeza de cancelamento mesmo é a Tex em Cores, chega aí no seu número 50, acabou mesmo. E é uma série assim, essa Tex em Cores, a gente tem que fazer um panorama, certo? Bem, bem bacana para vocês entenderem. A Tex em Cores, ela é publicada já há alguns anos e ela nunca vendeu bem. Tanto que quem tem todas as Tex em Cores sabe que tem 2 ou 3 volumes da Tex em Cores que veio em papel jornal. Os caras mudaram o papel para baratear a produção e não ter que cancelar antes. Aí depois ela volta para o papel couché. A galera que tem todas as Tex em Cores tem uma coleção assim, com padrão meio bichado, né? Porque você segue ali bem bacana, um padrão de qualidade muito bom. Aí quando chega aí nos determinados volumes aí, pô, papel jornal, cai a qualidade assim drasticamente, porque é um material diferenciado, ele tem essa proposta de ser diferenciado. Mas aí depois voltaram o papel couché e agora já era, né? O outro cancelamento é justamente a Tex Platino. Muita gente começou a ler Tex também pela Tex Platino. E começou muito bem, porque a Tex Platino ela republica as Tex anual, que são histórias muito acima da média, né? A grande maioria delas. Aí entrou numa fase de republicar os almanacs, e agora a Mythos ela descontinuou a Tex Platino, que muita gente também meio que já esperava. A coleção ela meio que foi perdendo o sentido, né? A partir do momento que já tinha publicado uma boa parte das anuais, aí tava botando os almanacs, mas ao mesmo tempo publica almanac ainda, né? Facilmente ela iria alcançar os anuais porque ela é bimestral. Então ela foi descontinuada. Com relação à Tex histórica e Tex ouro, existe um rumor de que elas irão ser descontinuadas no seu número 120. Não sei se vai acontecer. Não existe nenhuma confirmação oficial sobre isso. Sim. Foi algo jogado ao vento.
Apesar de tudo isso que a gente falou, a quantidade de Super Almanac Tex pro ano que vem vai aumentar. O Super Almanac Tex, que a princípio estava saindo um por ano, o ano que vem vai ter 2, né? O 4 e o 5 vão sair o ano que vem. Tipo, primeiro, que acho que era o que a Mythos planejava desde o início. Então, primeiro semestre você já tem lá Super Almanac 4, segundo semestre Super Almanac 5. E ele meio que, lógico, não é a mesma proposta, mas ele acaba pegando arcos, assim, grandes e longos, e antigos, né, dos anos 80 para trás, que a edição histórica já vem fazendo. Então seria mais ou menos um outro tipo de publicação semelhante a ela. Não vou dizer que chegava a canibalizar, porque a Super Almanac, ele só traz histórias assim que no mínimo tipo 500 páginas, ou tipo umas 480, no mínimo.
Ela não canibaliza a histórica, mas canibaliza a ouro. Porque a Tex Almanac, a Super Almanac, ela é uma seleção de histórias top, né? são histórias muito boas. E a Ouro é exatamente isso, pô. É uma seleção de histórias top. É o que eles estão fazendo, só que eles não estão... eles estão procurando não publicar as mesmas histórias, né? Eles estão tendo esse cuidado para não publicar as mesmas histórias. Mas a gente sabe que cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo, porque... porque tem histórias gigantescas que foram publicadas em duas Ouro e duas edições históricas.
Ah, certo.
Uhum. Tem uma história lá que foi isso que aconteceu. É, mas que eles vão tentar publicar em uma só. É, no formato italiano, eu acho que rola.
Atualmente, como é que a gente tem? A gente tem a Tex Ouro publicando mais ou menos o material do começo dos 2000 até 2010, mais ou menos, tá? Né? E a gente tem a edição histórica, que agora ela publica também arcos fechados desde o início. Ela está nos arcos agora da década de 80, publicando e tal. Especificamente, ela acabou de sair dos anos 80. Está em 80 e vai para 81, 82 e assim por diante. Ela ainda teria bastante chão para queimar. Mas aí é como a gente está falando. A gente também tem um Super Almanac, que ele acaba pegando esses arcos mais antigos. Eu acho que ela canibaliza mais a histórica do que a Ouro. Mas é o Jefferson, uhum. ele pensa diferente. E para quem é fã das Grandes Aventuras, pode ficar feliz que o ano que vem já foi anunciado até a número...
Ano que vem vamos até o número 16 das
Nossa Grandes Aventuras. Nossa, ela tá é bimestral, tipo, virou praticamente bimestral. A gente teve até a 11 esse ano que saiu, a 12 em pré-venda, que ela vai ser entregue acho que agora em janeiro, para quem comprou na pré-venda, uhum. e tal. E aí, acho que em janeiro mesmo já abre a venda para as próximas. Então, assim, as Grandes Aventuras, aí a própria Joana comentou na live, ela deu muito certo. É mais uma prova do quê? Que o leitor, o novo, ele quer. Arco fechado, né? Material colorido, né? Papel offset ou couché e capa dura. E uma lombadinha esperta e tal para ficar bonito. Entendeu? São os próprios leitores que estão indicando isso para a editora. Na verdade, assim, apesar da gente estar criticando e até chorando pelas baixas pelo Tex, a gente também tem que comemorar, isso a editora também está enxergando, que os outros títulos da Bonelli, que quase não existia, além do Tex, né, eles agora passaram a ter peso e estão até rivalizando com o próprio Tex. Ainda não em número de vendas, mas eles já começaram a rivalizar em termos de publicação e até do gosto, né, do próprio leitor. Quem podia imaginar, né? Agora a gente pode escolher Dragoneiro, né? Que tá no número 12, se eu não me engano. É, Mágico Vento, o Zagor, que voltou com tudo agora, né? A própria Júlia, que também voltou com tudo, destruindo dois personagens aí que iam ser cancelados, né? Outros especiais que estão sendo trazidos aí de Bonelli, né? Ou material italiano, né? Pela própria Mitos e tal. Então a gente está tendo um boom com outros personagens também. E aí, antes, a gente praticamente assim, tinha um título do Zagor, ou o Zagor talvez tinha um pouco mais, e um da Júlia, e 20 do Tex.
Esse Tex Biz é um especial, né, uma edição especial, parece que ela tem mais páginas, eu não tenho os detalhes ainda não, que eu não procurei saber direito. Ela foi uma iniciativa que também rolou lá na Itália, e não rolou só no Tex não, rolou em vários outros títulos, porque foi uma forma de comemorar os 80 anos da Sérgio Bonelli Editora. Aí eles lançaram aqui também, né? Mas só o Tex. E aí o lance é o seguinte. Se eu não me engano, vai ter mais páginas. Os detalhes, aí só quando for se aproximando, que eles vão dizer se vão ter alguma coisa diferente mesmo na edição aqui do Brasil.
Dos anúncios principais, o que realmente tem de novo seria o Omnibus e essa iniciativa aí do Tex Biz, que vai sair em 2022. Ponto. Lembrando que a Mitos, ela sempre acaba publicando algumas edições que podem aparecer no catálogo depois, eu acredito que para 2022 não vai ter, aqueles especiais voltados para um desenhista, que nem o ano passado, esse ano, quer dizer, saiu o especial Cláudio Villa, aí anteriormente, alguns anos, acho que 2 ou 3 anos atrás, saiu o Tibitelli e outros e tal, agora não me lembro e tal, porque eu nem tenho todas dessa daí também, por ser
agora
republicação.
Agora tá faltando do Tite.
Nossa, né? Esse aí
tá
pra mim é sagrado.
Seguinte, aí eu compro. Eu ainda não peguei o do Villa. O do Civitella não tem muito interesse.
O anúncio era o Omnibus, a Bis de novo. Aí depois as linhas regulares que não iriam continuar. A Platino aí, que ela é bimestral. Então é provável que a última, eu acredito que ela está em pré-venda no site, ela vai sair agora em janeiro, para quem comprou na pré-venda e tal, ela vai estar disponível em janeiro, acredito que seja a última platina, mas ela é referente a 2021, não a 2022, tá? Que foi quando ela foi vendida. Aumento aí do número de Super Almanac. E a gente ainda não sabe o mistério das Tex Wheeler Especial, o que, que aconteceu com elas, porque elas não estão vindo. A gente acredita que ela vai aparecer de sopetão. Pode ser uma questão estratégica mesmo.
Foram notícias boas, notícias mais ou menos e notícias ruins, mas faz parte do mercado, faz parte dessa nova realidade que a gente está enfrentando, né? As editoras, elas estão se adequando a essa nova era na questão do mercado editorial. E o que a gente pode fazer é ler aquilo que dá, né? Não vá trocar os pés pelas mãos e se endividar por causa de um gibi, né? Que talvez venha um pouco caro, né? Mas se você tiver grana para gastar, gaste, compre, ainda compre a minha, gente. Certo? Mas, fora isso, muito obrigado pela presença de todos, um abraço, né? E bora ler quadrinhos.
É isso aí, pessoal. É, só se for Ken Parker, aí vocês podem se endividar. Mas é isso. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Falou!